Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 114 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Este episódio foi extraído de uma live que fiz juntamente com a nutricionista Letícia Moreira, com o Ultraman Alessandro Medeiros e com a maratonista Ana Vilela, na qual falamos sobre o estilo de vida low carb. Cada vez mais atletas estão buscando uma abordagem nutricional baseada em comida de verdade, não apenas para melhorar o desempenho esportivo, mas principalmente pela saúde. Mas aí vem várias outras questões sobre como lidar com as questões sociais, como fazer dentro de casa, com a família e com os filhos. E a feira? Como definir as estratégias do antes, durante e depois dos treinos e provas? E sobre exceções? Nunca mais. Se você deseja comer limpo e conhecer mais sobre o estilo de vida low carb, este episódio é para você. Acompanhe agora. Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 22 de outubro de 2020. Quinta-feira é dia de que, Nutri?
De live nos Atletas Low Carb.
E hoje a gente está iniciando mais uma live da Atletas Low Carb com um tema que a gente nunca conversou antes, nunca focou e certamente vai ser bem enriquecedor, que é como a gente lida nos bastidores de quem está iniciando uma abordagem baixa em carboidratos. Para quem quer comer mais limpo, para quem, por alguma razão, qualquer que seja, decide comer mais comida de verdade. E quando decide dar esse primeiro passo, enfim, tem um monte de desafio, um monte de obstáculos que aparecem nessa jornada. E a gente vai agora conversar, todo mundo aqui, a gente vai compartilhar os bastidores, como a gente lida com isso, com essa mudança de estilo de vida. E para bater esse papo bacana, a gente está recebendo novamente dois convidados de peso, hein, Nutri?
Obrigada.
Aninha, Ana Vilela, seja
Oi,
bem-vinda.
André. Obrigada. Obrigada pelo convite mais uma vez. Prazer enorme estar aqui com vocês. A Nutri sabe, você sabe. E agora com a Alessandro, né? Presença ilustre, importado.
Agora,
Nosso
né?
carnívoro
De
mó.
nada. Alessandro
Prazer enorme.
Medeiros, não. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez.
Boa noite, André, Letícia, Aninha. Prazer em estar aqui com vocês mais uma vez. E a honra é minha de estar ao lado de vocês aí, Aninha. Pô, que nada, não sou nada. Somos humildes e a gente só mata a cobra e mostra o pau, só isso.
É isso aí.
Nutri Letícia Low Carb, boa noite novamente. Quase que a gente inicia a live, o bate-papo pré-live é tão bom, né?
A gente ficaria direto. É um
A gente vai ter que
prazer, né?
continuar
Ter vocês
depois,
dois
viu?
aqui
Quero
mais
saber
um minuto.
detalhes aí das
Ah,
coisas.
mas a gente continua. A gente precisa saber os detalhes dos fofocas, né? Que a gente vai contando. Mas é um prazerzão ter vocês aqui sempre, né? Para dividir aí um pouquinho. Eu acho que é muito importante quando a gente traz vocês, porque a questão da dieta carnívora é o mais extremo, né? Pessoas, do que ficaria, né? Do que ficaria mais tranquilo, né? Isso é interessante demais. Precisando fazer uma carnívora. Então, um prazerzão ter vocês aqui novamente.
Queria dar boa noite à turma aí. Enfim, já está rolando uma discussão, Nutri. Está rolando um atrito aqui para ver quem dá o primeiro boa noite. O James Lane, de 7 horas da noite. Então, James Lane, boa noite. Reinaldo Pellegrino, Tatissano, James Lane. Rafael
Eita, Reinaldo. Valeu, Reinaldo.
Zata. Olha aí, o Rafael Zata, que já mandou uma pergunta aí, a gente vai falar. Frank Oliveira, boa noite. Juan Carragal, boa noite. Fabiana Nunziato, Juliana Braga, Ju Braga, ela marca presença.
Biju.
João Sérgio, Andréa Mazieiro, Elton Oliveira, olha aí, Maicon, e me ligaram exatamente agora, isso é hora de me ligar, rapaz. Carmen Medeiros, Priscila Pereira, Raquel Garcia, boa noite. Rogério Pereira, Robson Leão, Bruno Maurício, Leandro Silva, Juliana Félix de Moura. Olha, Érica Isidio, Vossa Excelência, boa noite. Marcela Silva
Opa,
Cleiton.
Érica.
A turma está chegando, boa
Nós
noite
temos
a
aí
todos.
a galera carnívora tá toda aqui, né? A galera tá toda aqui em
Só
peso,
está
isso é muito legal.
sedento.
Ó, Marcelo Fernandes, enfim, a galera está chegando.
Boa noite a todos. O bate-papo vai ser informal, a gente vai lidar exatamente com os maiores obstáculos de quem decide comer mais comida de verdade. E a gente vai compartilhar como a gente lida com isso. E o bacana é que todos se exercitam e todos têm filhos. Todos vivem bem a questão social e os maiores desafios estão justamente como a gente lida com essas questões sociais. Então, quem tiver alguma dúvida, quem quiser compartilhar alguma coisa, põe aqui no chat que a gente vai passando a pergunta, vai comentando aqui em tempo real, tá bom? Nutri, tá me escutando bem, Nutri? A internet da Nutri tá travando um pouco.
Mais ou menos, tá travando um pouco. É, tá travando um pouco, mas tá bom.
Vamos lá. Tô escutando. Aninha. Boa noite, Aninha. Boa noite, Aninha. E como boa hoje noite é a sua alimentação, Aninha? Só pra gente ter uma ideia, para as pessoas que estiverem chegando agora, ouvindo o podcast pela primeira vez. Opa, logo agora caiu a minha. Vamos lá, Alessandro Medeiros, como é a alimentação do Alessandro Medeiros hoje?
É, muita carne, André, muita carne, vísceras, ovos, basicamente carne vermelha, vísceras e ovos. Só isso, não tem segredo, cara. Sem segredo. Bebida, água. E quando estou muito animado, algum vinho.
Água e vinho.
A gente está no... Isso, a gente está no... Eu estou praticamente na base, né? Então, a gente não tem muita freaking out, não tem muita paranoia quanto à nutrição, enfim. Aí, nos finais de semana, algum dia que eu estou animado, eu bebo um vinho com a minha esposa. Mas é meia taça só e só isso. De vinho, mas basicamente, como eu repito, carne vermelha, vísceras, basicamente fígado de boi, coração de galinha. Cara, de vez em quando vem inglês na minha cabeça, eu tenho que transformar aqui. E ovos, cara, e ovos. Basicamente, só isso, cara, só isso. E água, muita água, sai.
Então, você segue uma abordagem predominantemente carnívora, sem alimento de origem vegetal, mas por escolha, né? Você se sente melhor assim e se identificou já, eu acho que há cerca de 7 e 8 meses, não é isso?
Isso, perfeito, André. 7 meses, indo pro finalizando já o 7º mês, só na carnívora, me sentindo muito bem, sem necessidade nenhuma de outro tipo de fonte alimentar, como vegetais, carboidratos, enfim, nada disso. Graças a Deus, eu me identifiquei muito com a carnívora e tô apaixonado, virou um estilo de vida para mim, sabe? Virou um grande estilo.
E antes da carnívora, você já seguiu uma abordagem baseada com mais comida de verdade e baixa em carboidratos, né? Fazia low carb, cetogênica. Há quanto tempo?
Perfeito. Há um ano, né, Nutri, mais ou menos um ano, né, que nós estávamos na low carb, na cetogênica. Quando nós disputamos o Mundial, nós fomos na cetogênica e basicamente o que eu escolhi como carboidrato, de fonte de carboidrato, foi batata doce. Eu não fugi muito disso, não. E algumas saladas de vez em quando, mas batata doce, né? Eu não ingeri mandioca, porque até aqui não tem, enfim. Então, a batata doce era muito mais fácil para mim, era o que eu consumia mais, e saladas.
Aninha, como é a sua alimentação hoje?
Está cortando um pouco, não sei se é o meu, a minha internet ou é a de vocês. Bom, vou tentar falar. A minha alimentação hoje, ela é bem parecida com essa com a que a Alessandro falou. Eu como basicamente carnes vermelhas, carne de frango, carne de porco, eu não gosto muito de peixe, então peixe é uma coisa que eu não compro realmente, com muitas vísceras, fígado de boi e de galinha, principalmente, moela, coração e ovos, muitos ovos, a ovos eu como demais, e água e café, muito café também, e vinho agora... para...
O vinho está permitido, né?
Vinho, né?
Vinho...
Nos momentos de descontração, eu tô muito.
Agora, Aninha, diferentemente do Alessandro, você começou uma abordagem predominantemente carnívora por outra razão, né? Você tem... Enfim, explica aí pra gente, por favor.
Eu tenho restrição alimentar, eu tenho doença celíaca, então Eu faço a carnívora mais porque eu consigo controlar melhor os sintomas, né? Da forma que eu consegui controlar melhor o risco de contaminação cruzada. Então, facilitou muito para mim, realmente, fez uma diferença enorme, mudou da água para o vinho a minha vida depois que eu comecei a fazer a carnívora por conta disso, porque ficou muito mais simples de controlar essa questão da contaminação cruzada, que é o grande problema de quem tem doença celíaca, principalmente quando vai comer fora de casa.
A Nutri caiu. Perfeito. E como foi que tu descobriu, Aninha, que talvez uma abordagem low carb, com menos vegetais, fosse te ajudar nesse sentido? Sem comprometer...
Eu descobri, na verdade, não era nem essa a minha intenção. Quando eu entrei na low carb, não era essa a intenção. A minha intenção, o meu propósito era de me livrar da dependência do carboidrato nas provas de longa duração, na maratona. Minha intenção era essa, porque, na verdade, eu sofria, porque eu nunca me adaptei a gel e carboidrato, e então não conseguia consumir nada durante as provas, e ficava nesse dilema, né? Sem saber como conduzir, ficava experimentando rapadura, ficava experimentando, levava banana, alguma coisa que pudesse substituir o gel carboidrato, que me fazia muito mal. Foi quando eu tive conhecimento, né, da comunidade Atletas Low Carb, e achei incrível, achei a proposta assim, fascinante. Eu disse, nossa, eu tenho que conhecer isso. Aí foi quando eu descobri que havia essa possibilidade, que eu não conhecia realmente, de se livrar da dependência do carboidrato, que não era necessário consumir carboidrato durante os esportes de endurance. E já fui de cara, mergulhei de cara, e foi instantânea a minha melhora, instantânea. Só entrar na low carb já melhorou, assim, absurdamente. E quando eu conversando com a Nutri, e ela sugeriu, nós combinamos de fazer uma experiência na carnívora. Eu disse, vamos fazer 15 dias, então, na carnívora? Aí eu disse, vamos. E quando eu comecei a fazer carnívora, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida alimentar, foi a partir do momento que eu entrei na carnívora. Então, eu não vi mais nenhuma justificativa para não continuar na carnívora, porque me fez bem demais, entendeu? Então foi isso, e aí cá estou.
E começou com a experiência de 15 dias, mas já está durando mais de um ano, né?
De 15 dias já está quase 2 anos, né?
2 anos, é.
É interessante que a Ana falou, foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu não vi motivo de não continuar na carnívora. Eu falei, cara, tá me fazendo tão bem. Por que que
exatamente
eu vou sair disso daqui? Foi a mesma coisa, né? A mesma coisa.
E o Alessandro também não se sentia muito bem com a abordagem tradicional, né? De consumir géis, muito carboidrato. Se eu não me engano, numa live que a gente fez, você falou que se sentia meio estufado, estômago cheio e desconfortável. Como você se sentia antes?
Totalmente inflamado, né, cara? Imagina, como eu falei numa live, imagina um treino para o Ultraman, o volume, a intensidade, num determinado momento, ela é extrema, né? Então, eu brincava que eu saía da cama rolando, assim. Enfim, era muita dor muscular, desconforto, enfim, era um inferno que eu não sabia. Era um grande inferno. Por isso que eu falo que, eu até comentei isso também, que eu trabalhava muito mais a minha mente, a minha parte mental era muito mais exigida nessa época, né? Nessa época de você levantar cansado, sem energia, totalmente inflamado, tudo doendo e treinar. Hoje em dia, não estou querendo gabar não, mas é muito mais fácil, muito mais fácil.
Literalmente, quando você se liberta das dependências de carboidratos, tudo fica melhor, né?
Tudo fica melhor, cara.
Mas, cara, a gente tá falando de resultados e a gente tá vendo a parte boa. Nutri, começar é difícil, né? Mudar hábito, o estilo de vida, realmente precisa de um grande esforço. Não só de força de vontade, de querer realmente participar, mas das pessoas com quem a gente convive. né? Você vai estar inserido no meio onde praticamente a maioria vai estar numa abordagem totalmente diferente e você é o diferente ali. E esse pontapé inicial realmente precisa estar bem consciente e bem, bem forte na tomada de decisão, né?
Exatamente. O começo é muito difícil porque, às vezes, o contexto familiar vai te achar, né, que você está ficando doido, né? Você imagina. A gente aprende que tem que comer um monte de salada, que tem que comer arroz, que tem que comer feijão, que tem que comer pão, que tem que comer bolacha, que tem que comer bolo. E aí, de repente, você chega com uma novidade, né? Vou comer, né, comida de verdade, não só focando nessa questão da carne, mas focando num tipo de alimentação, comendo, você vira um ET ali, né? E aí você tem que começar a inserindo isso para muito. Porque às vezes, né, a gente começa ali, vai e muda toda a estrutura familiar, mas filho que mora, às vezes, com mãe que é mais velha, e aí, né, até entender, eu brinco muito na casa da minha avó, se falar que a gente está fazendo jejum, ela fica doida, né? Não pode nem falar que isso existe. Então, é uma coisa assim, essa mudança é difícil no início. Difícil por quê? Você ainda não detém tanto conhecimento. As pessoas que estão ali no ambiente não conhecem como você, né? Principalmente não sabe como você. E você tem que lidar, às vezes, que eu ia morrer, eu vou estar a comer carne e aderir a dieta carnívora, sim. Então, ou seja, essa mudança, você tem tudo para dar, para não continuar, né? Porque são coisas que saem fora do senso comum. Muitas vezes você tem que lidar aí com essa questão toda do que era falado da nutrição e que agora a gente já sabe que mudou. Então, esse início é muito difícil para todos. E aí também tem não só esse início da questão ambiental, mas tem também as nossas reações, a nossa adaptação também. Porque, às vezes, você vai fazer uma dieta com menos carboidrato, começa a se sentir mais fraco, que é a questão lá da gripe low carb. E aí você se pergunta, né? Será que está faltando glicose? Será que eu não vou ter nada? Aí você já começa a fazer um monte de exame, já começa a ficar preocupado. Então, ou seja, é uma enxurrada de informações. Aí, com o tempo, né? Que você vai estudando mais, buscando mais, vai inserindo mais pessoas, porque você vai influenciando, né? Vai influenciando as outras pessoas ali do contexto familiar, aí as coisas começam a encaixar mais fácil. Mas o começo, ele é difícil para todos. Foi difícil para mim, mesmo sendo nutricionista, e eu acho que talvez foi muito mais difícil, porque aí tinha uma questão ali de, putz, mas eu aprendi de uma forma, né? E a gente tem que ter essa humildade de falar, né, estava errada, eu preciso voltar. Então, é difícil. Acho que para todos é um processo, né? A gente vai caminhando devagar nesse processo até realmente estar inserido nesse contexto alimentar. E não é fácil. Até hoje, já tem 6 anos que eu falo de low carb, que eu estou aqui em rede social, ainda é muito difícil dentro, às vezes, né, no contexto familiar. Então, é uma coisa que vai indo aos poucos.
Ó, tem uma pergunta do Reginaldo, e a gente aborda isso, mas aproveitar que ele perguntou, vocês sofrem ou sofreram preconceito? Preconceito, eu acho que é muito forte, né? Mas eu entendi o termo, as pessoas te olharem ou fazerem comentários elegantes.
Total.
Sim, né? Sim. Na época que a gente começou com low carb, com comida de verdade, o que eu aprendi ao longo desse tempo, a gente não precisa ficar compartilhando se vai comer, se não vai. Eu, como pai de 2 crianças, que agora com a pandemia não, mas antes da pandemia era praticamente toda semana tinha uma festa de criança. E, enfim, você não comer uma porcaria, você é o diferente, é motivo de piada, e a gente não compartilha, né? Então, eu aprendi a sempre fazer na minha, calado, e tá tudo certo. Mas sempre tem alguém com uma piadinha deselegante. Alessandro, como foi o seu começo e em relação a preconceito, né? As pessoas fazerem comentários deselegantes. Você ainda sofre alguma coisa nesse sentido e como foi esse seu começo?
Não, André, nunca ninguém aqui na América, praticamente as pessoas não ligam muito assim o que você faz, sabe? No Brasil acho que é mais isso, né? É, aqui na América o cara vai de pijama no mercado sem problema nenhum, cara. Ninguém quer saber, sabe, muito de ninguém.
Legal.
Mas os poucos, assim, acho que as pessoas entendem errado. Carnívoro com canibal. Né? Os poucos que eu falei que eu era carnívoro, o cara, tipo assim, vai me comer. Tipo assim, sabe? Sério. Eu acho que é por aí, cara. Os caras meio que... Mas teve algumas perguntas, né? Só perguntas, como é que você se sente? Eu falei, me vê aqui. Aí, no trabalho, assim, que... tem uns que tiram. Já tive casos de alguém tirar fotos de mim quando eu tava treinando muito, as minhas veias saltaram, sabe? E ficaram me sacaneando. Ah, tu tá virando o Alien, não sei o quê. Falei, espero que esteja, né? Mas existe um ou outro aqui olhando. A ideia é essa. Mas assim, preconceito, como o rapaz falou, que assim, acho que é mais aí a cultura brasileira. Aqui nos Estados Unidos não tem muito disso não, cara. Sabe, eu passo num carrinho de compras, assim, só carne, assim, ninguém fica olhando. Ah, pô, só carne? Esse cara só tá comprando carne, vários tipos de carne, sabe? Não, graças a Deus não, cara. Mas se tiver também, cara, eu passo por cima. Não tem essa, não. Não sei a Aninha aí, quando vai fazer compra no mercado, o que o pessoal olha para ela? Não sei.
Não, no mercado não, mas eu acho que assim, alvo de gozação eu sempre fui e acho que eu vou continuar sendo sempre. Mas eu nem ligo, eu levo na brincadeira também. E também rola isso da curiosidade, né? De querer saber, você só come carne e ovo? Eu só como carne e ovo. Eu tenho uma amiga que ela já sabe há muito tempo que eu só como carne e ovo. Ela sempre pergunta, mas tu é feliz comendo só carne e ovo? eu disse, sou, porque eu me sinto bem. E eu não associo minha felicidade à comida. Eu associo meus momentos de prazer a outras coisas. E não ao momento de comer, ao ato de se alimentar, entendeu? Então eu aprendi a não associar o meu ato de alimentar com prazer. Então, eu como para me nutrir e não para sentir prazer comendo. Não que a comida não seja gostosa, porque é muito gostosa. A dieta carnívora é muito saborosa, não é? Então, mas assim, eu não sou aquela pessoa que, então que estou feliz, vou comer um docinho. Estou triste, vou comer isso. Não. Então, eu consigo dissociar bem isso e realmente eu como quando eu tenho fome. Se eu não tiver com fome, eu não como. Então, acontece muito isso também de colegas de trabalho. Às vezes, eu passo horas trabalhando, ou fazendo cirurgia, ou fazendo um procedimento. Quando termina, as meninas estão morrendo de fome. E eu tô lá, tranquila. Aninha, tu não tá com fome, não. Não tenho o que comer agora, senão eu vou desmaiar. Tô morrendo de fome. E, realmente, a gente sabe que a gente passa o dia inteiro sem comer, se for preciso. E não passa mal. Não tem esse problema. É uma das vantagens, né?
O que eu falo que eu sofri de preconceito, assim, teve de falar da questão familiar, mas muito por colegas de profissão e por médicos, né? Muito. Porque no início, né, quando eu iniciei isso há 6 anos atrás, se falava, mas não era... Não tinha tanta, né, tanta essa questão do low carb, né, comecei ali com low carb, cetogênica, então nesse primeiro momento eu sofri um pouco aí com os profissionais da área de saúde, né, e com colegas de profissão, eu recebia muitas mensagens, né, falando que era um serviço e tudo, mas eu, né, tudo que eu lia, tudo que estava ali, né, para mim como disponível, né, a gente acaba mantendo isso, né? E aí depois, logo que eu comecei a falar de carnívora, apesar, né, de algumas pessoas já estarem mais familiarizadas com Ai, que bonitinho. Estarem mais familiarizadas com low carb cetogênica também foi um baque para alguns colegas de profissão, né? Mas, enfim, talvez ficou um pouco mais fácil. Hoje, eu percebo um pouco mais de respeito nessa questão toda, né? Então, alguns profissionais já... Quer dizer, não recebo mais nenhum tipo de mensagem, nada falando sobre isso. Então, já percebo um pouco de respeito com isso. Mas, no início, eu sofri bastante preconceito da minha classe. Uhum.
Tem uma pergunta aqui, cadê? Sandra, tem algum atleta de musculação que adota dieta carnívora? Tem, tá? Tem, eu me esqueci o nome agora, mas...
Tem vários.
Bem que é um deles, né?
Mas ele não é... Eu entendo como se fosse fisiculturista, tá? Mas assim, tem vários que fazem carnívora para ganho de massa e talvez seja a maioria... das pessoas que procuram carnívora do esporte, é mais para desenvolver mesmo massa muscular. Mas eu vou deixar a recomendação aqui de um perfil, que é o Keto Games, que fala também na abordagem cetogênica, carnívora, e lá tem vários atletas, tá? No Instagram, Keto Games, tá? Só para deixar registrado aqui.
Já
lá.
Foi uma palestra dele, muito bom, muito bom.
Agora me deu um branco aqui, tem alguns atletas que, enfim. Mas vamos seguir aqui. E sobre preconceito é interessante, porque... principalmente no esporte, né? Quando a gente começa a falar que está reduzindo o consumo de carboidratos e treinando em jejum, lascou. Né? As pessoas ficam com medo de se você vai passar mal, vai morrer, tem hipoglicemia. E eu queria saber também com vocês dois, tá, Alessandra e Aninha? Como é a relação de vocês com o jejum? Se também as pessoas, sei lá, pai, mãe, filho, temem essa relação de passar um tempo maior sem se alimentar e se exercitar ao mesmo tempo? Alessandro, por favor.
Vai lá, Aninha. Ah, eu primeiro? Cara, eu moro com a minha esposa e com as minhas filhas só, então eu não tenho família grande, infelizmente, como vocês aí do Brasil, né? A minha família toda continua no Brasil. Eu não sinto... A minha família não questiona nada. E o jejum, para mim, cara, hoje, então, eu tô abusando dele. Eu abuso e uso dele, cara. Tem dia, eu tô ficando 24 horas assim, tranquilão, sem comer, sabe? Vou treinar sem me alimentar. Eu tô brincando com ele, né? Quando a coisa fica mais séria, aí a gente entra com alguma estratégia, né, Nutri? Mas agora o jejum tá bem natural, André. Tô com fome, como a Ana falou. Tô com fome, como? Se eu não tô com fome, pra que eu vou comer, cara? E o meu corpo já entendeu isso. Tanto que quando eu tô falando que eu brinco com jejum... É que um dia, vamos supor, eu faço o treino, tomo café da manhã, no outro dia, nada me incomoda de eu ficar 24 horas sem comer, né? Porque tem muitos atletas relatando comigo que eles ficam assim, se eles manterem a rotina, eles continuam mais com jejum, mais lá na frente. Mas se ele quebrar um ou dois dias, ele sente fome no terceiro dia. Tipo assim, sabe? Meio que doido. Mas para mim, o jejum é uma prática... que eu vou continuar o resto da minha vida. Foi muito maravilhosa para mim. Muito bom.
Mas antes de você iniciar os treinos em jejum, Alessandro, você tem algum receio, insegurança? E como lidou com isso?
Não, André, porque eu acho que, não sei se você lembra, numa das lives nossas, cara, eu estudei muito antes de começar, cara. Eu estudei bastante, eu li muito, eu me informei muito, vi que tinha segurança em fazer... acompanhando vocês, acompanhando outras pessoas, eu vi que tinha muita segurança, relato de outros atletas fazendo, eu falei, ah, cara, então vamos lá. E eu comecei, na verdade, com os treinos regenerativos, né, que o meu treinador me passa, são os treinos mais tranquilos, mais de rodagem, de baixa intensidade no máximo, zona 1, zona 2 no máximo, e isso ajudou muito, né? Tem gente que quer fazer jejum e correr 15 quilômetros, cara, pô, não vai rolar, né, brother? O cara já vem com uma dieta lixo, né? Não vai, não tem como. Eu acho que está tendo muito ruído na informação. Acho que a gente vai até comentar isso, das pessoas que ouvem eu, a Ninha e outros atletas falarem como é que teve a performance. E eu acho que está perdendo alguns pontos muito importantes. Não é assim de uma hora para outra. Precisa de adaptar, precisa tá com um profissional do lado, né, cara? Não é assim à la vonté, sabe? O cara não estuda, não lê nada, só vê online algumas coisas, cara, e quer, e aí se estrepa, brother. Aí se estrepa mesmo. Aí vem perturbar a gente.
E exatamente, tem o skin the game, né, Alessandro? Porque muitas pessoas que falam algo contra a carnívora, cetogênica, low carb, é porque desconhece, e pelo fato de desconhecer, não consegue tentar. Não está lá no campo de jogo, aplicando, treinando, sentindo na pele como faz. Então, é muito fácil você falar mal quando você não está ligado no campo de batalha mesmo. Então, feito a Nutri, que está aí já há vários anos estudando. E a melhor forma de mostrar se funciona ou não é com resultado. Então, as pessoas respeitam hoje por conta do resultado que, enfim, a gente está mostrando aqui, né, que as pessoas têm. E com uma boa ciência, apesar de pouco ainda, né? Que é a quantidade de estudos que tem entupindo atletas de açúcar, mas reduzir açúcar e analisar a performance com cetogênica ou carnívora quase não tem, né? Se for comparar a quantidade de estudos. Mas a gente vem vendo cada vez mais um número crescente de pessoas melhorando saúde e desempenho esportivo. Então, contra resultados é indiscutível. E, Aninha, como é a tua relação com o jejum?
O jejum que eu faço é um jejum muito natural. Eu não faço, não sigo protocolo nenhum, tá? O que eu procuro fazer é... Agora, eu sempre realmente... Agora não tem como mais eu comer antes de sair para treinar. Né? Realmente, isso é um caminho sem volta, esse jejum antes do treino, né? Eu treino em jejum, sempre. E o restante do dia vai depender da minha demanda mais profissional mesmo. Se o dia tá mais corrido, dali eu já vou, já tiro direto pro consultório, passo o dia trabalhando. Se der tempo de almoçar, eu almoço. Se não der, eu só janto. Entendeu? E dá certo. Pra mim, dá certo. Agora, não costumo fazer jejuns longos. Até porque eu não tenho necessidade nem metabólica, nem de peso para estar fazendo isso, né? Então, eu faço o jejum de acordo com a minha comodidade mesmo, tá? Quando dá tempo de eu almoçar, eu almoço. Se não dá tempo, eu vou só jantar. Às vezes eu chego em casa cansada, eu tô com preguiça de jantar e durmo sem jantar. Agora, assim, procuro respeitar a minha fome sempre, tá? Procuro ajudar minha fome. Agora, digamos, eu tô trabalhando, não vai dar tempo de almoçar. Tô com fomezinha, dá aquela fome, passa. A gente sabe que passa, né? A gente faz jejum, sabe que passa a fome naquela... Depois daquele horáriozinho da fome, passa. E daí você... Aí pronto, aí é mágico, né? Você vai tira direto até a noite, sem fome nenhuma. Chega em casa, janta tranquilamente, toma meu café. E procuro fazer dessa forma. E dá muito certo, muito certo. É muito bom, realmente. E ninguém questiona, não. Ninguém questiona, não. Questão com o meu jejum, nem família, nem filho. Todo mundo já está super acostumado, já. Já entende.
Alessandro, há pouco tempo, correu as 100 milhas, praticamente em jejum. Foram quase 20 horas de atividade física, sem... Enfim, consumindo quase nada de... Nada, né? Nada de carboidrato, só água, eletrólitos sem açúcar, caldo de ossos, enfim... E, Aninha, você, qual a sua experiência do jejum no esporte?
Do jejum no esporte, eu comecei a fazer o jejum e com 6 meses, mais ou menos, eu corri a primeira maratona, que foi a do Rio. Eu corri em jejum e eu já estava em carnívora. Eu estava em carnívora... Quando eu corri a maratona, eu estava em carnívora há uns 4 meses, eu acho, que eu comecei em fevereiro. Então, foi março, abril, maio, junho. Foi mais ou menos uns 4 meses eu estava na carnívora. E foi muito bom, muito... Não senti necessidade nenhuma, não senti nenhum mal-estar. Nada de negativo eu senti durante a prova. Muito pelo contrário, a experiência foi muito boa. Eu corri, assim, o tempo todo com energia infinita, com um gás, sabe... E a proposta da Maratona do Rio foi para ser uma coisa bem sem compromisso com o tempo, mas assim, eu me senti tão bem no dia e fluiu tão bem que eu fiz um tempo melhor do que eu pretendia fazer. Até porque, como essa é a minha primeira prova em jejum e em carnívora, eu não tinha nenhuma pretensão. Eu queria fazer um experimento, né? Saber como eu ia me sair. E dali então, nossa, quando eu vi que deu tudo certo. E que eu só tomei água e cápsulas de sais durante a prova. deu certo demais, terminou a prova, ainda continuei em jejum durante um tempão. Aí, quando vi que deu certo, então eu intensifiquei os treinos, porque eu tinha outra maratona em outubro, e nessa de outubro eu tinha um propósito maior, queria fazer um recorde pessoal, e queria continuar na carnívora, já que tinha dado certo, né? Aí fui, continuei, fui em frente, intensifiquei os treinos.
O áudio tá cortando aqui pra mim. Agora melhorou.
É porque entrou uma ligação aqui, vou ter que botar no modo avião. Então, na maratona de Chicago, eu corri em jejum de novo, corri na carnívora e que meu recorde.
Rapaz, estou olhando para a Aninha no momento que ela fala que correu a maratona.
E a minha filha está ligando. Peraí.
É algum rei, Aninha. Descobriu teu telefone.
É algum hater, é algum vegano. Tá te ligando, já trabalhando.
Nutri.
Mas enquanto a Aninha vai resolvendo o problema ali, eu achei muito interessante o que o Alessandro falou, né, da questão de estudar, né? Eu acho que não tem ninguém mais interessado na sua saúde, no seu bem-estar que você mesmo. Nenhum profissional vá fazer isso por você, né? Não espere nada muito na mão, né? Leia, busque, né, as informações. Eu acho que a gente tem que estudar, né? Quando a gente entende os mecanismos, quando a gente entende o que está acontecendo, né? E a gente começa a ter as percepções do nosso corpo, a gente consegue colocar as coisas em prática, né? Então, buscar mesmo informações, né, em artigos, tem muitos livros aqui nas lives, não ficar pegando informação, né, de um e de outro, porque cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu tempo de adaptação, quanto o seu tempo de ver se a dieta X ou Y vai ser melhor para você. Cada um tem o seu estilo de vida, cada um tem a sua maneira, tem a questão cultural, tem a questão familiar, tem a questão ambiental. Então, se cada um souber aonde que estando ali, o que vai fazer mais sentido para a vida, é o melhor, né? Sabendo, né, que a alimentação com comida de verdade é a base de qualquer questões de saúde, né? E aí cada um vai moldando de acordo com que se sente melhor ou não, né? E aí, para lapidar isso, o profissional é o mais interessante, né? Eu falo que hoje eu recebo muitos atletas já prontos, é só lapidar. Às vezes é alguma coisa, tá faltando a questão calórica, tá faltando a questão da adaptação, ou mesmo um suplemento que tá precisando colocar. Então, quando chega hoje o atleta para mim, é lapidar, né? Porque ele já vem com uma certa informação. Às vezes eles vêm com informação que a gente precisa tirar, né? Porque é muita informação às vezes, e que as pessoas meio que complicam. Eu falo que quanto mais simples, melhor. Então, simplificar também é melhor. Então, o atleta que chega para mim geralmente é esse, né? Ele chega para a gente lapidar, mas o que o Alessandro falou de você estudar, de você buscar, de você se conhecer, é a melhor forma de você colocar a sua saúde aí em primeiro plano.
Perfeito, Nutri.
André, deixa eu só me voltar um pouquinho, por favor. Não me entendam mal, pessoal. Eu falei perturbar, mas eu adoro quando eu recebo mensagens das pessoas me perguntando como foi meu processo. Eu adoro. Mas tem umas pessoas que elas querem tudo mastigado. Se eu não me engano, é a Érica, o João, tem mais uns dois ou três atletas que eu tenho um grande prazer. Quando eu recebo a mensagem deles no meu celular, eu vibro. Pô, vou ajudar. Sabe aquela coisa de criança? Vou ajudar. Adoro isso, mas não, assim, mas tem outras pessoas que elas não têm base nenhuma e já querem entrar na carnívora e fazer umas 100 milhas, como dando exemplo, assim, sabe? As nossas 100 milhas foi um negócio muito bem planejado. Eu fiz até uma pequena anotação aqui. Primeiro foi o time que nós formamos, né? A Letícia, você, a Janaína, o Henrique Altran, a Luciana, minha cardiologista. Enfim, meus amigos, minha família. Então, a gente primeiro fez um time. Depois a gente começou todo um processo de exames médicos, exames de testes, enfim, foi um processo muito elaborado, porque não existia informação na carnívora. Então as pessoas ouvem, ah, o cara correu 100 milhas na carnívora, ah, pô, vou fazer também, sabe? Então,
vou fazer também.
E livros, é, cara, sabe, eu consumi dois livros durante esse processo todo, podcast do Sean Baker, que eu acho que eu já sei de cor, todos eles, e do Paladino, a mesma coisa, sabe?
Você já corre há duas décadas, né? Então tem uma bagagem.
Isso também, cara.
Isso. A alimentação.
O conhecimento.
É. Tem uma bagagem forte.
O conhecimento do seu corpo, cara. É, o conhecimento do seu corpo. A questão do sono, porque eu sempre pratiquei essa questão. Como eu falei em outras lives, minha família me chamava que eu dormia com as galinhas, mas era uma questão natural minha. Aí quando você se aprofunda, vê a importância do sono. Então, é uma árvore, cara. É uma árvore com várias ramificações. Não é só alimentação. Ah, eu vou comer só carne e agora eu tenho... Você vai se sentir forte. A nutrição, a alimentação carnívora, ela te deixa você bem mais forte, bem com mais energia. Mas não quer dizer que você vai poder correr uma maratona, enfim, uma ultra... Mas eu adoro receber mensagens, tá, pessoal? Tô brincando aqui.
Mas também, né, Alessandro? Vem de um processo também, né? Você não começou ontem. E assim, você começou a fazer uma dieta limpa, depois passou para uma dieta low carb, cetogênica. Isso. Fizemos uma experiência perfeito. Em carnívoro. Então, assim, não foi da noite para o dia. Não foi, eu estava com uma dieta X convencional, com uso de muitos carboidratos, e que, de repente, resolvi virar a chave e me tornar carnívoro. E agora eu quero que, em um mês, eu já esteja correndo uma maratona. Não funciona assim, né? Isso é um processo que vai sendo construído pelo seu corpo, né? Você imagina, desde pequeno, guardiado por uma alimentação cheia de carboidratos, cheia de industrializados... E aí, de repente, de uma hora para outra, a gente muda, né? Mudar a nossa alimentação, quer tornar a nossa alimentação limpa, mas esquece que existe todo um trabalho no seu corpo também. Seu corpo tem que adaptar aquilo. E a adaptação metabólica, são adaptações do trato gastrointestinal. Então, às vezes, as pessoas falam, meu intestino prendeu, meu intestino soltou. Então, não adianta. Né, querer mudar, e eu acho que a gente está num tempo em que, se não mudar rápido, né, mas tudo na vida, se nós vamos colocar na mesa, tudo na vida, as mudanças, elas são lentas, né? Então, então desde quando a gente começou lá com a dieta low carb, indo para a cetogênica, fazendo algumas coisas em carnívoros, na época, estava muito próximo do Ultraman, aí a gente voltou. Então, você saber lidar com isso, de acordo com o seu objetivo, de acordo com a sua prova, é o mais interessante, que é aquela responsabilidade e o melhor, a maturidade de entender que certo tipo de alimentação vai ser legal para você naquele momento ou não. E depois, num período de base, né, que foi depois do que aconteceu com você... Você falou assim, bom, vamos testar, vamos ver o que acontece se eu ficar em carnívora o tempo todo, vamos fazer alguns desafios. E aí você foi percebendo, né, que aquilo ali fez todo sentido. E lembrar, né, que não se tem estudos de dieta carnívora
com atletas. O atleta ele é muito imediatista, né, Nutri?
É muito imediatista. Então, a gente não tem tantos estudos assim, né? A gente tem poucos estudos de carnívoro. Agora, mais específico ainda, né? Carnívoro com atletas. Então, é o que a gente está dando. A gente está dando os primeiros passos, fazendo esses dados que coletamos aqui no desafio, vamos coletar nos próximos desafios, para justamente a gente começar a entender, né? Entender também que é um estudo de caso, é o seu estudo. Uhum. Então, ou seja, um atleta que já está há um tempo, né, no, que já está adaptado à dieta. Então, ou seja, não é qualquer atleta. Então, existe também algumas coisas que precisa ser colocada, que as pessoas precisam entender que não é da noite para o dia, que não vai acontecer assim, que a carne vai sair fazendo tantas milhas e vai dar tudo certo. Às vezes pode ser que não, que seja necessário o uso de algum outro nutriente, né, de micronutriente, macronutriente. Então, tudo isso é algo que cada um que está fazendo precisa entender, né? Cada indivíduo precisa entender. Aí, tendo um profissional nesse sentido, para ajudar no treinamento nutricional, é o mais interessante, né? Então, assim, é bom a gente falar disso, para que as pessoas entendam, né?
É, nós atletas, acho que a Ana também já deve ter passado por isso, nós atletas, em uma certa hora, o André também talvez concorde, que é muito imediatismo, né? Que é melhorar muito rápido, né? E não dá tempo ao tempo. E até por isso que as indústrias de suplementos esportivos, elas estão bilionárias, porque elas vendem essa coisa, né? Toma esse suplemento aqui que você vai ser um super-homem ali na frente. Toma isso daqui. Isso é tudo marketing, né? Tudo para vender o produto, que na verdade você tem que construir um tijolo por vez, né? Então acho que é por aí.
Alessandro,
eu procuro muita coisa rápida.
Eu fiquei muito feliz em saber que você gosta de ajudar e fica feliz quando vê um WhatsApp perguntando alguma coisa para você. Então eu vou passar aqui o WhatsApp para o Alessandro. Tá? Não. Tá bom, melhor chamar ele no Instagram, tá? Medeiros do Miguel.
Não, o WhatsApp tem, algumas pessoas têm meu WhatsApp aí, eu atendo todos com o maior carinho e adoro sim, mas pelo amor de Deus, eu jogo tudo pra Nutri, lá pra doutora Janaína, falei, ó, primeiro procura ele. Aí se você quer uma ajuda assim, algum detalhe, vou começar a jogar pra você, André, e pra Aninha também. Para a gente formar um grupo melhor aí. Claro, cada um tem uma experiência, enfim. Não, mas adoro ajudar as pessoas. Eu adoro. E já por a gente ter esse sucesso na carnívora, eu, Aninha, todo mundo aqui no grupo, aí as pessoas procuram mesmo porque, infelizmente, não tem referência, né? É, não tem nenhuma referência no Brasil, eu acho que não existe. Então, nós fizemos história no Brasil, no mundo eu não sei, não posso afirmar, mas no Brasil, sem dúvida, eu, Aninha e todos os carnívoros que estão vindo por aí, nós fizemos história e vamos continuar a fazer história, cara, porque o processo não acabou, até meus 100 anos a gente tem muita coisa para ver ainda.
Nutri, ó, a pergunta do Bergson, hipertrofia e podem andar juntos? A gente fez uma live já sobre isso, tá? E... na verdade, a pergunta é, não sei por que não deveria andar junto, né? Que, em resumo, para ganhar massa magra, ou seja, hipertrofia, você precisa malhar, comer proteína adequada e calorias adequadas. Perceba que o carboidrato não está aí. Então, é possível sim, sem absolutamente nenhum problema. Ok, Nutri?
É, e low carb não é zero carb, né? Aí, dependendo da estratégia que está usando, pode usar um pouco de carboidrato também nesse entender o corpo, né? A gente sabe que o que faz construir músculo é proteína, né? O carboidrato, ele uma estratégia ali para aumento, né, um pouquinho da insulina, que a insulina também é um hormônio anabólico, então ajuda nesse processo. Mas, ou seja, a gente tem um leque de quantidade de carboidrato dentro de uma low carb, né? Aí, enfim, vai da estratégia que está usando. Às vezes faz uma cetogênica aí de carboidrato, mas é totalmente possível, né? E o keto gain, que é o que, né, você deixou aí como exemplo, tem vários atletas que, né, várias pessoas que estão fazendo dieta cetogênica e com ganho muito bom de massa magra.
Aninha, você tem dois filhos, né?
É um casal de adolescente já.
Tá, é bacana a gente falar agora algumas coisas como a gente lida em casa. Eu recebo, eu não sei vocês, tá? Mas eu recebo muita pergunta de como eu faço em casa e como eu faço com meus filhos. E antes de falar de mim, eu queria saber contigo, Aninha. Como foi essa mudança que, para os olhos da maioria das pessoas, é muito radical, é muito restritiva? E como você lida e lidou nessa transição em casa?
Oh, veja só, na minha casa, a gente já tinha uma alimentação assim, bem peculiar, porque eu, por ser dentista, a mãe dentista já é bem conhecida por ser restritiva quanto ao açúcar. E eu sempre fui um pouquinho chata com relação a isso, tá? Não dava açúcar para os meus filhos quando eram pequenos, tinha muito cuidado. Então, já tinha essa filosofia na nossa família, né? De controlar refrigerante, nunca entrou lá em casa, açúcar, quando ele estava pequeno, não dava. Agora, quando eles iam a um aniversário de criança, eu deixava eles à vontade, não proibia nada. Só que a própria formação do paladar pela criação, eles já nem se interessavam por determinadas coisas. Mas, se quisessem comer, eu deixava. Agora, eu não deixava, por exemplo, aquelas sacolinhas que ganhava recheada de docinhos. Em casa, eu já dava um fim. Não deixava eles ficarem comendo o tempo todo em casa, não. Comia o que estava na festa. Acabou a festa, acabou. Ficava em casa. Então, mas aí sempre... E eu também, por ter a restrição alimentar, eles sempre conviveram com essa diferença, né, na alimentação minha. Só que a alimentação deles era normal, sempre foi normal. E dessa forma continuou sendo. Quando eu restringi ainda mais a minha, eu não mexi na deles. Eles ficam sempre à vontade para comer o que querem, tá? Dentro do que eu ofereço em casa, que eu sempre procuro colocar em casa só coisas saudáveis. Por exemplo, tem coisa que eu não compro de jeito nenhum. É refrigerante, biscoito recheado, entendeu? Mas tem determinadas coisas que eles pedem e eu compro. Agora, eles acabam naturalmente fazendo a mesma refeição que eu faço. Mas é espontâneo, eles se acostumaram, tá certo? Vou preparar o meu jantar, principalmente a minha filha mais velha, ela come exatamente o que eu como. Mas você vai comer, eu vou comer isso, eu quero igual, entendeu? Então, é uma coisa que vai naturalmente vai se incorporando, né, ali na família. Então, é uma coisa muito natural. Agora, quando eles saem, eles têm total liberdade para comer o que querem. Só que percebem a diferença, tá entendendo? Já percebem. Por eles serem adolescentes, vai para casa do pai, aí já não come a mesma coisa. Aí, quando volta, já percebe, sabe? Já não está se sentindo bem, entendeu? Aí, meu filho já pediu para eu marcar consulta com a Nutri. Não foi, Nutri? O filho tem 14 anos, mas ele disse, mãe, ele passou acho que uns 15 dias, mãe, por favor, marca consulta com a Nutri, marca o que eu preciso e tal. Então, eles percebem a importância de ter o cuidado com a alimentação, porque eles sabem, eu ensino eles todos isso, vai repercutir na sua saúde, talvez não agora, porque vocês são novos, mas uma hora a conta chega. Então, eu ensino eles para eles já têm plena consciência, né? Por isso que eu deixo eles à vontade, não obrigo ninguém a fazer nada, não proíbo nada, mas eles já têm consciência do que faz bem e do que não faz bem. E eu deixo eles sentirem mesmo as consequências. Ó, um dia faz uma extravagância, no outro dia sente as consequências, para entender como é que funciona, né? A alimentação, o efeito de uma alimentação lixo no corpo da gente. Então, eu acho isso importante também, eles conhecerem. Eu não quero ser aquela mãe noiada, que não pode isso, não pode. Não, eles podem o que vocês quiserem, podem o que quiser. Agora, né, vão colher os frutos também do que plantarem, entendeu? Então é mais ou menos assim que eu conduzo. Eu não sei se é certo, sei se é errado, mas é como eu conduzo as coisas aqui com a minha família.
Qual a idade deles?
A mais velha tem 16 e o mais novo 14. Um casal.
Alessandro, como é que você faz em casa?
Pô, cara, eu vivo num país doente, né, cara? Você sabe disso, né? Então, tranqueira, você entra em qualquer lugar, tem lixo, né, industrial, né? Graças a Deus, as minhas filhas nunca tomaram refrigerante, eu nunca comprei, né? Então, elas não têm hábito de tomar refrigerante, mas chocolate em pó, elas estavam tomando todos os dias, aí eu consegui tirar, eu e minha esposa. Mas basicamente eu tento educar também, como a Ana falou, cara. Senta na mesa, tá comendo alguma coisa assim fora do normal, assim, aí a gente procura conversar com elas, né? E no mercado, depois que eu comecei a mudança alimentar minha, eu nunca comprei mais nada assim ruim para elas, tá? Um evento ou outro, a gente compra um picolé, vem aqui, tá celebrando alguma coisa, tudo bem, mas para dentro de casa eu nunca mais trouxe tranqueira, não, cara. E educando, conversando, né, cara? Mas a escola aqui serve pizza, serve hot dog no almoço, sabe, no lanche. Então, é uma batalha muito difícil. A gente só vai conseguir educando. Educando e mostrando. E dentro de casa. Porque lá fora, cara, aqui nos Estados Unidos é ridículo, cara. É ridículo. Nessa pandemia, eles estavam a escola continuava dando lanches, né, para as crianças. Cara, é só lixo, cara. A maioria é lixo. Muito pouca coisa que você só pegava assim, sobrava, sabe? Muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Então, é educando, sentando na mesa. A janta, para mim, é sagrada quando eu sento com elas. Aí a gente vai e conversa. Elas ficam brincando. Essa só come carne, pai. Só come isso, só come aquilo. Só come carne, bicho. Eu falei, isso. E elas vão entendendo. E elas não falam português, né, cara? Eu tenho que desenrolar no inglês, falar um pouco inglês. Eu falo português, elas entendem um pouco, mas é complicado. Uma delas, a Milena, ela são gêmeas. Eu tenho duas meninas de 11 anos, gêmeas. A Milena, ela tem uma consciência um pouco melhor. A Yasmin já vai muito mais pro chocolate ali, um pouco parecido com a mãe, né? Mas é educando, André, educando, sentando na mesa, explicando, isso daqui não é alimento, isso daqui vem da indústria, isso daqui é feito dessa forma, isso, se você não vê isso na natureza, né? Essa coisa assim, elas pegam muito rápido, né, cara? A criança, então, pega muito rápido. E é com o tempo, daqui a pouco elas... Mas em festa de aniversário, como a Ana falou, chuta o balde aí, faz o que vocês quiserem, meninas. Não tem problema. Acho que é por aí.
A gente faz, eu acho que é a mesma coisa, né? Eu nunca proibi a minha filha de comer alguma porcaria fora de casa, mas em casa não entra. Tá? A gente tenta exatamente fazer essa educação forte em casa, essa relação com a comida, entender o papel do alimento, que não é só comer pelo prazer de comer, mas entender o papel que o alimento tem na nossa saúde, tentar criar um evento em casa, todo mundo junto, para fazer refeição e conversar. Mas na escola eu nunca proibi a minha filha de nada. E, enfim, festa de aniversário também nunca, mas ela já começa, ela tem 8 anos apenas, eu não posso cobrar a consciência que a gente tem aqui, né? Mas ela já começa a ponderar algumas coisas, a questionar algumas coisas. E meu filho, que vai fazer 3 anos em dezembro, basicamente é pálido, tá? Nunca comeu nenhuma porcaria e também não tem restrição de nada que é comida de verdade, né? Toda fruta ele adora, raízes adora. Então, em casa é isso. Eu sei que mais cedo ou mais tarde ele vai ser exposto às porcarias na escola, enfim. E aí vai ser difícil, porque ele vai começar bem novinho. E doce para criança é lasca, né? Mas aí a gente já tem uma base forte em casa, né? E Nutri, como é que ela lida?
Então, é a mesma coisa. Dentro de casa, eu falo que dentro de casa é o que a gente tem, né? A criança não tem dinheiro para comprar as coisas, né? É o que a gente põe dentro da nossa casa. Não adianta a gente falar, né, bolachinha de chocolate. Se tiver, a criança vai comer, gente. Aquilo ali é bonitinho, a embalagem. Se pôr na boca, faz, né? É manter dentro da casa da gente o que a gente quer que a criança coma. As crianças vão ser expostas quando for para a escola, quando for numa festa, quando for na casa de alguém, vai ser exposta, vai querer experimentar, vai. E assim, deixa. E é engraçado que até o Davi falou esses dias para mim, né? Não sei quem perguntou para ele, quer um macarrãozinho? Aí ele assim, não, tem glúten, glúten faz mal. Então, assim, a criança mesmo, a gente vai, né, são conversas normais, assim, que a gente fala, né? Então, a criança mesmo vai adquirindo aquilo, né? Ela vai pegando as coisas que a gente fala dentro, explicando, né? Por isso que é importante sempre estar à mesa todos, né, para poder conversar sobre alimentação, para poder explicar. Porque às vezes a gente acha que a criança não está entendendo, mas é aquela coisa, a água morda dura, tanto baixa até que fura, né? Eles vão. E porque vai ser exposto. E aí, quando for exposto, você vai ficar doida, ficar neurótica? Não, né? Deixa experimentar. E as próprias crianças mesmo vão experimentar, ah, isso aqui eu não gosto, isso eu, né, não gostei. Se gostar, ah, já comi um doce, gostei. Você come esse doce, é algo que vai ser rotineiro. A rotina é tão normal.
Alessandro falou, estou juntando agora dois pontos, que ele falou que mora num país doente, um país obeso, e a gente falando de crianças agora, eu não sei se o Alessandro sabe, mas há um bom tempo, nos Estados Unidos, o Conselho de Pediatria já fala em cirurgia bariátrica pediátrica. Tá? Isso, para mim, é muito triste, né? Porque você não trata a causa, né? As pessoas não engordam por conta do tamanho do estômago, como a gente já falou algumas vezes. Nada contra, em alguns casos, salva até vida, né? Mas a gente deve ter essa consciência a partir das crianças para comer comida de verdade, né? Então, é triste isso, e eu acho bacana a gente estar compartilhando como a gente lida em casa. Eu também não sou a favor da proibição da minha filha, colocar ela numa bolha e colocar de castigo. Não, a gente faz trabalho em casa, vai chegar um momento que ela vai ter uma consciência maior e ela vai ser exposta, e a gente vive num mundo onde a gente é exposto a tudo que é bom e que é ruim, e cabe a nós tomar a decisão que caminho seguir. E esses exemplos, que nós somos exemplos em casa, eu acho que é o que importa mais, né? Mostrando os resultados, como a gente lida com isso e tentar educar de alguma forma. E, enfim, só queria trazer esse comentário, não sei se você sabe dessa cirurgia bariátrica pediátrica, né?
Não,
porque a obesidade infantil...
Não sabia.
Né? Tá, é triste.
Não sabia, né? mas eu vejo, já vi crianças aqui impressionante de obesas.
Impressionante. É triste. Já está chegando a nossa hora, eu queria saber agora. Ó, a Nutri chegou aqui. Aninha Ana Vilela, quais são os seus próximos objetivos no esporte? Porque a Aninha, só para deixar registrado, tá? Porque eu sou fã da Aninha. Ela, Aninha, Alessandra, não sei se a Alessandra sabe, mas a Aninha é aquela menina que quando chega numa corrida, cara, que o pessoal olha para ela, já começa a tremer as pernas, sabe? Porque a Aninha é...
Eu imagino.
Aninha, quais são os próximos?
Vai dar um couro na gente, cara.
Não, agora eu tô só treinando, só mantendo o treino, né, para a maratona, que é a distância que eu gosto mais. Inclusive, a gente vai fazer uma maratona agora no final do mês, a virtual de Nova York. E esperando agora a definição do nosso cenário, né, que tá muito incerto ainda, ninguém sabe o que é que vai acontecer, quando vão voltar as provas, enfim, a gente não tem ainda nenhuma perspectiva, né, nada de concreto, então, por enquanto, eu estou só mantendo mesmo os treinos em dia. A gente decidiu fazer essa maratona agora só realmente para não fechar o ano sem nenhuma maratona, mas uma coisa bem informal, não é? Aí, a partir do ano que vem, quando as coisas começarem a se alinhar e a gente tiver alguma definição, é que eu vou poder estabelecer alguma meta concreta mesmo. Por enquanto, nem a inscrição de Boston não saiu, né? Que a gente sabe se rolou ou não.
E a Maratona das Praias, nada?
Maratona das Praias, eu sou inscrito, né? Tô dentro. Na hora que derem o sinal verde, a gente vai. A Nassau também. Então, a gente está só aguardando realmente a liberação, né? Essa situação toda se acalmar para a gente voltar às atividades.
Corrida das Pontes vai ter em dezembro, né?
Corrida das Pontes estou inscrita também, né? Se tiver, vai ter mesmo, né?
Um passarinho verde me contou que vai.
Nenhuma outra,
Ana. Nenhuma outra, minha.
Sim. Quando tiver também, quem sabe, né? Tô pensando aí. Pode ser que role.
Alessandro Medeiros já tem uns desafios aí no futuro próximo, né, Ale?
Já tá tudo engatado, né, Alessandro?
Tenho, cara. Tudo engatado, pessoal. O B515, Ultraman Brasil, se Deus quiser, vai ser realizado em abril. Nós estamos aí com um plano de dominar o mundo. Não, nós vamos correr na carnívora. E a proposta da gente produzir um documentário, né, com esse com um pano de fundo, correndo o Ultraman Brasil na carnívora, a gente está correndo atrás de empresas que possam nos apoiar para a gente ter o financiamento para filmar isso daí. E vai ter a participação, o depoimento de médicos, nutricionistas, atletas como vocês, explicando todo o processo, como é que acontece isso, por que que faz isso, enfim. Né, e vai ser muito legal. E a gente está correndo atrás aí de empresas que possam nos ajudar. Vai ser um projeto inovador, novo também, né, cara? Nunca ninguém fez nenhum... O Ultraman, eu tenho certeza que nunca ninguém correu na carnívora, isso eu tenho quase certeza. É absoluta, e a gente vai lá tentar quebrar esse paradigma, né? Teve até uma pergunta aí da Sandra Guedes, que é uma grande amiga, é fotógrafa da... Isso. Ela é fotógrafa oficial da prova, ela me perguntou como vai ser a logística. Muito caldo de ossos e carne, amiga. Meu apoio, o apoio da UB vai ser coisa muito mais, vai ser coisa facílima, Sandra, vai ser coisa mais fácil do mundo, é só me dar caldo de ossos, água e carne. Joga lá na frente que eu pego. Vai ser por aí.
Ó, Alessandro, vamos deixar desde já aqui registrado, né? O apoio é importante para fazer esse documentário, para quem pelo menos simpatiza com esse movimento de comida de verdade, baixo carboidratos, para a saúde, para o esporte. Como pode fazer para apoiar de alguma forma? Quem puder fazer alguma doação ou ter um contato com alguma empresa, algum possível... doador, enfim, algum parceiro, como pode fazer?
André, a gente pode entrar em contato comigo pelo Instagram, né, que eu envio o projeto, né, com todos os detalhes financeiros e toda, qual é a nossa ideia, né, todo o corpo do projeto, né, e depois a gente vai acertando os detalhes, né, mas basicamente manda para mim pelo Instagram. E eu retorno para vocês aí pelo WhatsApp, por e-mail, todo o projeto que vai estar envolvido. E vão ter também depoimentos de pessoas que reverteram doenças, né, através da comida de verdade. Não vai ser um projeto só carnívoro, mas vai ser um projeto de comida de verdade, low carb, cetogênica, e trazendo pessoas que... se beneficiaram, não só atletas, mas pessoas que se beneficiaram com a comida de verdade. É por aí o nosso projeto, né, cara? Vamos rodar de qualquer jeito, se Deus quiser.
Vamos apoiar.
A ideia...
Quem puder ajudar de alguma forma, ou divulgando, diga-nos.
Então, a ideia é que a gente traga, né, informações para a gente poder impactar o maior número de pessoas, né? A gente não quer fazer apologia a nada, mas o que a gente quer é mostrar, né, que com comida de verdade as pessoas conseguem ter uma melhora na questão da saúde, né? E por conta disso que a gente vai estar trazendo bastante profissional para poder estar falando um pouco dessa parte teórica, alguns atletas para poder dar o seu depoimento na parte prática. Então vai ser um documentário muito bacana. Então, quem puder nos ajudar, né, de alguma forma aí, puder nos ajudar, vai ser uma coisa inovadora aqui no Brasil, né, e a gente impactar várias pessoas, de estar trazendo aí saúde. Aqui, né, no Atletas Low Carb, a gente já ajuda muita gente, e aí com um documentário onde a gente possa levar para maior número de pessoas, isso vai ajudar muita gente. Então, a ideia é essa, né? Que mais pessoas conheçam esse estilo de alimentação.
Então, qualquer ajuda é válida, né? Nem que seja divulgando essa live para um possível parceiro, sim, ou mandando um contato para o Medeiros. Enfim, é para o bem de todos, no final das contas, né? E, Aninha, ó, tem uma pergunta. Elvira. Aninha, você corre há quanto tempo?
Eu corro desde 2010. 2010 foi quando eu comecei a corrida de rua oficialmente. Então, 10 anos, né? Foi 2010. 10 anos.
E ela faz a minha tremer aqui na base, viu? Mas tudo bem. Aninha, Alessandro Medeiros, convidados, muito obrigado pela participação de vocês.
Obrigada a você, André.
Obrigado a vocês mais uma vez. Tamo junto.
Nutri, botar para frente esse documentário, esse projeto, né?
Não, esse documentário já tá lá. Vai ficar muito bom.
Vamos botar para moer isso aí.
Vamos botar para moer, gente. Certo. Vamos ajudar aí. Vamos ajudar para a gente colocar esse projeto para frente. Eu acho que muitas pessoas vão se beneficiar.
Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau. E até a próxima.
Boa noite.
Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau, galera.